בעזרת השם דף עין, תתעדוש בב מציע עולה פסוע, במין זנוב ודף שלום עליכם. תתעמוז דף סמך תת עמוד בית, נא איתה ואני אג'י ברשו ספינטה. מוספוסים ג'ון לוגאו ג'ון ברקו. אמה רב, אגרה או פאגרה, פאה רב, ג'גמוז רבינת עם ברקו, ריפו ג'ה לוגאו ברקו השימון, קוברם הלוגאו, ישימון צריך לספונסביליזה פור חוקר אסידנצ'י כסי ברקו סופרה. הפרמיצ'ידו. אמרו לי רב קנה ורב אסי לרב, פרמותנו רב קנה רב אסי פרדב, אי אגרה לא פרגה, אי פרגה לא אגרה, פרויבידו. סי שימון וסי חספונסביליזה פלוס תודוס אסידנצ'ס כסי ברקו סופרה. Então, é como se Shimon, ele pegou emprestado de Reuven dinheiro e se responsabiliza a pagar esse valor, independente do que acontece com o dinheiro. Digamos que o barco vale 100 moedas de prata, é como se Reuven emprestou a Shimon 100 moedas de prata, e mesmo que Shimon ele sofreu um acidente e perdeu as moedas de prata, ele tem que pagar de volta esse empréstimo, que também Shimon se responsabilizou 100% pelo barco, como se fosse um empréstimo do valor do barco. E Shimon pagando o valor do aluguel a Reuven está pagando juros. Então, ou Shimon paga juros, mas não se responsabiliza 100% pelo barco, ou ele se responsabiliza, mas não paga o aluguel. Shatikraf, Rav não tinha resposta. Ah, Rav Sheshet, mas estava Shatikraf. Falou Rav Sheshet, por que Rav não respondeu? Lushmia lia detalhe, será que Rav não sabia essa braita? Afal pisha abru em mekabrim tzorim barzel mi Israel, aval mekabrim tzorim barzel mi anochrim. Vamos ver essa lei de tzorim barzel na Mishnah na sequência do shiur. Aval amru, Hashem para lecha veru, vemalo arei para tcha suya alai b'shloshim, dinar vene alei lecha selo b'chodesh mutar. É permitido que ouvir o dono da vaca. Alugue a vaca a Shimon. Shimon pode dizer, hoje, na hora da entrega, a vaca vale 30 moedas de prata. Muito bem. Shimon, ele se responsabiliza pela essa vaca, mesmo que essa vaca sofra acidentes, ele tem que pagar de volta a Reuven, o que Reuven merece. Se a vaca está perfeita, muito bem, Reuven recebeu o valor dele de volta. Se a vaca sofreu acidente e agora não vale nada, Shimon tem que pagar as 30 moedas de prata. E Shimon pode pagar também o aluguel. Ele fechou a Sadamim. Fala pra algo que não dá para entender, porque Shimon não avaliou o valor da vaca. Virou a Sá, pergunta a Gamará. Shimon sim avaliou. Shimon disse que hoje, na hora da entrega, a vaca vale 30 moedas de prata. Amarav Shesh, do Asa da Mim e Haim, ela é a Harmita. Explica Rav Shesh, o que a Breta quis dizer é que Shimon não se responsabilizou 100% por qualquer prejuízo que Reuven sofra. Shimon se responsabilizou por acidentes. Mas digamos que essa vaca, na hora da devolução a Reuven, vale só 25 moedas de prata, porque o valor das vacas no mercado caiu. Shimon não se responsabilizou por isso. Então, Reuven tem certo risco, deixando Shimon usar essa vaca, alugar a vaca. Porque se Reuven vende a vaca agora, vai receber 30 moedas de prata, pode ser que na hora da devolução ele vai só receber uma vaca que vale 25 moedas. Não por culpa de Reuven, e nem por um acidente, o valor do mercado caiu. Então, por isso, Reuven tem certo risco, ele pode cobrar um aluguel, para ter uma cobertura do risco dele. Da mesma coisa no caso do barco. Shimon alugou o barco de Reuven, mas não se responsabilizou se o valor dos barcos no mercado caiu. Então, Reuven tem certo risco, deixando Shimon receber o barco dele. Por isso, Reuven pode cobrar um pagamento de aluguel. Shimon se responsabilizou por quase tudo, por acidentes também, mas não tudo. Por isso, Reuven ele pode cobrar um pagamento de aluguel, que seja uma cobertura. Para Rav Sheshet, isso é permitido. Amar Rav Papa, ele reta se finar, meu pai. Para Rav Papa, leia como Rav Sheshet acabou de dizer, como Rav disse. Venagubne kufraga bechat meshichá. Começamos aí em cima. Paga bechat shvirá. E fala para o costume dos donos dos barcos. É assim. Eles alugam o barco. O inquilino paga o aluguel na hora que ele recebe o barco. Esse é o costume. E se ele tem que pagar por algum acidente, ele paga na hora da devolução. Perunato, bebinaga, talhamita. O que é relevante saber o costume dos donos dos barcos? Ou é permitido ou é proibido? O que Rafa veio dizer com isso? Mishum de matnita, tanya, minaga. O que Rafa veio dizer que o costume dos donos dos barcos é assim? O inquilino é responsável por acidentes também e tem que pagar o aluguel? Justamente por causa dessa breda que a gente acabou de ver no caso da vaca. אמר רב ענן אמר שמואל, פעל רב ענן אמר שמואל, מעות של יתומים מותר להלוותם בריבית. מה פסוף הדיסד ישו הרדירוס קריאנסס, אורפונס. Então vimos já tratado de Gitim, tratado de Ktubot, o tribunal nomeia um apotropos, um responsável pelo dinheiro desses órfãos que não sabem administrar patrimônio, são crianças. O apotropos, fala Shmuel, pode pegar o dinheiro dos órfãos e emprestar e cobrar juros. A Maria Rav Nachman, fala Rav Nachman, para Rav Anan, Mishum de Yat meninos Safina Leu e Suna, Yat me de Achre de Landido, Lizlo Bata Shefkai, para Rav Nachman, por quê? Na verdade, crianças não estão obrigadas a cumprir mitzvot. As crianças não estão obrigadas a mitzvot pela Torá. Somente depois do bar mitzvah, bat mitzvah, se comprometem às mitzvot. É verdade. Mas temos que educar as crianças, a mitzvah de chinuch. Não podemos fazer com que as crianças façam pecados. Temos que acostumar as crianças a cumprir as mitzvot, porque quando eles façam bar mitzvah, bat mitzvah, já estejam treinados. Se vamos deixar que as crianças usufruam de juros, e depois eles vão fazer bar mitzvah, vão descobrir que esse dinheiro é de juros, pode ser que eles vão chegar a emprestar e cobrar juros depois do bar mitzvah. Vão achar que é permitido? Então, fala Rav Nachman para Rav Anan, amalei emali izi gufa duvda echiava. Sobre qual caso exatamente Shmuel se tratava? Amalei hau duta de bne marukva dava bem mar Shmuel. Tinha uma situação específica lá, que os órfãos de Marukva tinham uma panela que estava na casa de Shmuel. Takil veyaivlei, takil veshakilei. Shakilager veshakilparta. Shmuel queria favorecer esses órfãos, crianças. Ele pegava essa panela e alugava essa panela para outras pessoas. Antes de entregar a panela para o inquilino, Shmuel pesava a panela, uma panela de cobre, pesava o metal. Quando ele recebia, ele pesava outra vez. Ele queria ver se a panela sofreu algum dano e perdeu parte do metal. E Shakilagra cobrava o aluguel e cobrava também por acidentes que essa panela sofreu. E Agra lo parte e parte lo Agra. Shmuel sustenta com uma pergunta de Rav Kahana e Rav Assi para a opinião de Rav. Vimos antes, os sábios sustentam que se o inquilino se responsabiliza vem por acidentes, é como se ele pegou emprestado dinheiro, pagando aluguel, estão pagando juros. Né? Shmuel sustenta que entre adultos isso é proibido. Pela lei rabínica, os sábios não proibiram se trata de, por exemplo, uma panela de órfãos. No caso de órfãos, os sábios permitiram. Então, isso que disse Shmuel, a Marley, que há filo bedigne na Mishare. Leneiva, de Amekabre Alai Uchuscha de Nahasha, de Kama de Makre Nahasha, Bat Sidami. E Rav Nachman sustenta como Rav, no caso do barco, uma breta que a gente viu antes do caso da vaca, o inquilino se responsabiliza por acidentes, é verdade, por danos que essa panela sofra. Porém, ele não se responsabiliza 100% por qualquer prejuízo que os órfãos vão sofrer. Por quê? Por exemplo, se o valor da panela cai no mercado, os inquilinos não se responsabilizaram por isso. E, digamos, como a Rav menciona, se a panela sofre um acidente e perde parte do metal, o inquilino vai pagar pelo metal perdido. Mas o valor da panela caiu no mercado por causa disso. O inquilino não tem que pagar por essa desvalorização da panela no mercado. Tem que pagar pelo acidente, ou seja, a perda do metal. Então, fala Rav Nachman, mesmo entre adultos isso é permitido, como no caso, com a opinião de Rav, como a gente viu que a lei é como Rav, que uma vez que esse que está alugando, o dono da panela tem riscos, ele pode cobrar o aluguel, mesmo que sejam riscos pequenos. Então, fala para que isso é permitido também entre adultos. Amar Abba Bar Shila, Amar Rav Chisa, fala o sabe nome de Rav Chisa, Vabrela Amar Rabba Bar Yosef Bar Ham Amar Rav Sheshet, ninguém fala que não sabe nome de Rav Sheshet. Maot Yetumim Mutal Al Votam Karov Le Sachar Verachok Le Efset. Fala o sábio que existe uma diferença entre o dinheiro de crianças órfãs e dinheiro de adultos. Com relação a órfãos, é permitido que o apotropos, o responsável do patrimônio das crianças, pegue o dinheiro e chame, digamos, Shimon e fala: Shimon, você vai investir esse dinheiro. Se você lucrar, o lucro vai ser dividido metade e metade. Metade para você, metade para as crianças. Se você perdeu o dinheiro, mesmo que você investiu bem, mas perdeu o dinheiro, você tem que devolver todo o dinheiro aos órfãos. Então é Karov le Sachar, Verachok Lefset, Quem tem os riscos é Shimon, o investidor. Quem tem os lucros é meio-meio, metade para os órfãos, metade para Shimon. É permitido, entre adultos será proibido. Porque Shimon está responsável pelo dinheiro, como se ele pegou emprestado dinheiro e tem que devolver esse dinheiro ou mais. E ele pagando metade do lucro a um adulto está dando a ele juros pelo empréstimo. Como a gente viu nos capítulos passados, que só é permitido na situação da ISCA, como vamos revisar na sequência. A situação da ISCA é que a responsabilidade está dividida meio-meio entre o dono do dinheiro e o que está trabalhando com o dinheiro. E também os lucros vão ser divididos meio-meio. É metade empréstimo, metade depósito, como a gente viu. Isso é permitido entre adultos. Mas todo o risco está sobre a cabeça do Shimon que está trabalhando com o dinheiro. E o lucro vai ser dividido meio-meio. Isso é proibido entre adultos, mas isso é proibido pela lei rabínica, fala aqui o sábio. E se se trata de dinheiro de órfãos, é permitido. Então, vamos falar braita. Se a pessoa faz essa situação de Kadobre Zahar Brachok Lefse, é uma pessoa perversa, está cobrando juros. Kadobre Zahar Brachok Lezahar Hassi. Para isso, o oposto acontece. Que se responsabiliza pelos riscos é o dono do dinheiro, e quem tem o lucro é aquele que está trabalhando com o dinheiro. Então, Hassi, esse dono do dinheiro não lucra nada. E aceita os riscos. Essa pessoa está fazendo a mais do que a obrigação dele. É um racista, é uma pessoa que está querendo fazer bondades com outros. Muito bem. Mas a pessoa não está obrigada a isso. Karov lezeu lezeu, rachok mizeu mizeu, zui midat kol adam. A situação da Iská, que Reuven tem metade da responsabilidade, metade do risco, e Shimon tem metade do risco. E os dois vão dividir metade e metade dos lucros. Esse é o costume normal das pessoas, a situação da Iská. Perguntar para Rabbi Yosef, o que se faz com o patrimônio de órfãos crianças? Como é que se protege essas crianças? Fala Yosef o que se faz, pega o dinheiro das crianças, entrega ao tribunal, o tribunal vai cuidar do dinheiro e vai dar pouco a pouco para as crianças sobreviverem e se sustentarem. Amale vai a calha carga. Pergunta Rabba, mas eles estão usufruindo do patrimônio bruto deles. Um dia esse dinheiro vai terminar. Nem estamos protegendo eles. O ideal é que a pessoa ele usufrua do lucro, não do bruto, para que o dinheiro não termine. Amale Marei Riavid. Fala para você, para o que o senhor faz numa situação dessas. Amale Batkina Gabra de Itlei Dava Priha. Menactina Dava Minei. Primeiro a gente procura uma pessoa rica, que tem ouro bruto, outro valor, objeto de valor que seja genérico, não tenha nenhum aspecto particular. E digamos que as crianças têm um patrimônio de 50 mil reais, por exemplo. Então pegamos esse rico como penhor, o ouro bruto no valor de 50 mil reais. Isso fica com o tribunal, como uma garantia. Vavina leuni alei, karola isachai verachok lefse. Pegamos 50 mil reais, o patrimônio dessas crianças, entregamos a esse rico, e o esquema é, como a gente viu antes, a responsabilidade total está sobre o rico. E o lucro vai ser dividido metade e metade se ele conseguir. Isso é só se esse rico tem algo de valor que seja genérico. Que esse ouro bruto, por exemplo, pertence ao rico com certeza. Ninguém vai dar ouro bruto para alguém tomar conta se não tem nenhum aspecto particular que esse dono pode provar que é dele. Então, esse ouro bruto pertence ao rico. Isso vai ser tirado dele como penhor. Você não paga os 50 mil reais para os órfãos, o tribunal vai dar os 50 mil reais em ouro para os órfãos. Porém, da Vamesuya, se o rico só tem objetos que têm aspectos particulares, utensílios que têm características particulares, por exemplo. Isso não pode ser usado como penhor, como garantia para dar para os órfãos, porque deu a picadomínio, porque não temos certeza que esses objetos pertencem ao rico. Pode ser que isso foi entregue ao rico para que o rico vigie para outra pessoa. Vamos pegar, digamos, os utensílios que têm aspectos particulares, simanim, e pegar como penhor. Pode ser que esse rico vai receber o dinheiro dos órfãos, vai perder tudo, não vai querer pagar. O tribunal vai pegar esses utensílios e dar para os órfãos, mas pode vir alguém dizendo, olha, esses utensílios pertencem a mim, ele pode descrever os utensílios, provando que é dele. E o tribunal não vai dar esses utensílios aos órfãos, vai dar os utensílios para o dono verdadeiro, e os órfãos vão perder o dinheiro deles. Então, somente se trata de um rico que tem algo de valor, que seja genérico, pode ser usado como como penhor, porque não tem simanim, pertence com certeza ao rico, é uma garantia que os órfãos vão receber pelo menos o que eles deram ao rico. Padravashi, isso está muito bem, hein? Se encontramos um rico assim, que tem, por exemplo, esse ouro bruto, mas se a gente não encontra um rico desses, então o que se faz com o patrimônio dos órfãos? Como é que se protege esses órfãos? E na Maravashi, por isso Faravashi, Hazinan Gavra de Meshafunir, seu Mema, Meshamadina de Uraita, Velomeka Meshanta de Rabaná. Faravashi, procuramos um rico honesto. É um rico que tem terras que pertencem a ele. Essas terras não têm pontos de interrogação, suspeitas que talvez não pertencem a esse rico. Pertence a esse rico, assim que se avalia, temos quase certeza. Então esse rico tem como pagar para os órfãos e tem terrenos que o tribunal vai poder pegar e dar para os órfãos caso seja necessário. Esse rico cumpre a Torá, cumpre as leis rabínicas também, nunca foi excomungado, uma pessoa boa, uma pessoa honesta, Vina Leonia, Lei Beidina. Entregamos o patrimônio desses órfãos a esse rico, honesto, na presença do tribunal. O tribunal vai dar um documento para os órfãos, etc. O rico vai trabalhar com o dinheiro. Todos os riscos estão sobre esse rico. Mas o lucro vai ser dividido metade e metade entre o rico e os órfãos. Assim fala Ravashi, assim que se protege o patrimônio dos órfãos. Se o rico não quiser pagar, muito bem, o tribunal pode pegar esse terreno que foi compromissado a essa dívida aos órfãos, e os órfãos vão ficar com o terreno no valor do dinheiro deles. Viramos a página, começamos a nova Mishnah. Em Kabrim Tzon Barzel Me Israel Pneche Uribit. A situação do Tzon Barzel. O Tzon Barzel é quando, digamos, Reuven entregou vacas para Shimon criar, engordar e depois vender. Todo o risco está sobre Shimon, 100%. E o lucro vai ser dividido metade de metade. Isso é proibido por juros, porque Shimon, ele recebendo 100% dos riscos, é como se ele pudesse emprestar o dinheiro de Reuven e tem que devolver esse dinheiro e vai ter que dar metade dos lucros, está pagando para Reuven juros. Isso é proibido. Mas é permitido fazer esse acordo de Tzon Barzel entre um judeu e um goi. Reuven, e é permitido pegar emprestado o dinheiro do goi e pagar juros. O Malvinho Tamberibit é permitido emprestar dinheiro para um não-judeu e cobrar juros. Vehende Gertoshá, a mesma coisa, entre um judeu e um Gertoshá. Um Gertoshá é um goi, não se trata de um Gertzele que se converteu. Gertzele é uma coisa, Gertoshá é outra. Gertoshá é um goi que ele recebeu sobre si o monoteísmo. Ele se comprometeu a não trabalhar para a idolatria. Ele tem certos direitos, conforme a Alahá, mas ele é goi. E sendo goia, o judeu pode cobrar juros dele, pode pagar juros para ele, assim falar a Mishnah. Então é permitido fazer esse esquema do Tzon Barzel entre um judeu e um goi, porque é permitido cobrar juros de um goi e pagar juros para o goi também, assim falar a Mishnah. Malvei Israel, amaltav shem akum idat akum. É permitido que um judeu que tem dinheiro de um goi, é responsável pelo dinheiro de um goi, ele empresta dinheiro do goi para um outro judeu, cobra juros e dá os juros para o goi. É permitido se é midat hakum, se o goi ele dá essa autorização a esse judeu que está administrando o dinheiro dele. Mas se o goi ele não deu essa autorização ao judeu, o judeu está emprestando o dinheiro do goi por vontade própria para um outro judeu e cobrando juros e dando juros ao goi, isso é proibido. Vamos entender melhor essa lei nos desafios seguintes. Fala Gmará, lembra de Birshut de Mekaber Kaima? Sobre o primeiro caso da Mishnah. Tzon Barzel entre dois judeus. A Mishnah fala, Reuven tem vacas, por exemplo, entregou as vacas para Shimon criar e engordar, e todo o risco dessas vacas está sobre Shimon. Responsabilidade total. As vacas valiam 100 moedas de prata quando foram entregues a Shimon, por exemplo. Reuven tem certeza que vai receber esse dinheiro de volta. É como um empréstimo. Então fala a Mishnah, é proibido que Shimon dê metade do lucro a Reuven, porque ele está pagando juros. É como se Shimon, ele comprou essas vacas fiado, não pagou, ele tem uma dívida com Reuven, é como um empréstimo que ele pegou emprestado 100 moedas de prata, e se ele pagar mais do que 100 moedas de prata, está pagando juros. Shimon pode devolver as mesmas vacas para Reuven e se isentar da dívida, mas ele, com as vacas, é como se ele fosse o dono e deve as 100 moedas de prata para Reuven. Assim que a Mishnah fala, isso é proibido por juros. Pergunta a Gamara, Urmino, o Mishnah no Tratado de Bechorot, um goi entregou as vacas dele para o judeu criar e engordar, exército do Tzon Barzeh. Tudo o risco está sobre o judeu, 100%. E essas vacas tiveram primogênitos machos, Bechorot. Fala a Mishnah em Bechorot que esses primogênitos não têm a santidade do Bechor. Quando um judeu tem uma vaca, por exemplo, um animal kasher, como uma vaca, essa vaca tem um primogênito macho, esse primogênito macho tem uma certa santidade do sacrifício de Bechor, tem que ser sacrificado no Beit HaMikdash. E fala a Mishnah que se o goi entregou as vacas nesse acordo do Tzon Barzeh, todos os riscos sobre o judeu, as vacas tiveram primogênitos machos, não são sacrifícios, tendo uma contradição, conforme a nossa Mishnah, é como se um judeu ele comprou essas vacas fiado e deve o dinheiro das vacas ao goi. Então os primogênitos machos deveriam ser sacrifícios. Não há contradição. Amarabai, Lokasha, Falabai, não tem nenhuma contradição. Hadami Kabir Alei Unsa Bezula. Hadelomi Kabir Alei Unsa Bezula. A Mishnah Bechorot se trata de um caso, a nossa Mishnah se trata de outro caso. A Mishnah Bechorot se trata que o judeu ele se responsabilizou por quase tudo. Quase todos os riscos são sobre o judeu, mas não todos. Por exemplo, o judeu se responsabilizou por acidentes, mas não se o valor das vacas cai no mercado. Ou o contrário, se responsabilizou caso o valor caia no mercado, mas não se responsabilizou por acidentes. Então, o goi ainda tem certos riscos, certa responsabilidade sobre as vacas dele. Então, nesse caso, fala Mishnah Bechorot, os animais, essas vacas não pertencem ao judeu, não é como se ele comprou fiado, etc. Então, os primogênitos machos não têm a santidade do Bechor, não são sacrifícios, porque pertencem ao goi. A nossa Mishnah se trata que o dono das vacas ele não tem nenhum risco. Todos os riscos estão sobre o receptor, o pastor. É como se o pastor adquiriu essas vacas e deve dinheiro, deve um empréstimo ao dono e não pode pagar mais do que ele pegou porque seria juros. Assim explica Abai. Maneirava, falava para Abai e cabra lei mara unsa vezura tzom bazer karitlei. Falava. Se o caso da Mishnah Bechorot é que o goi tem certos riscos, isso não pode ser chamado de Tzon Barzeh. Tzon Barzeh é algo que o dono ele não tem nenhum risco, nenhuma chance de perder dinheiro. Isso, por definição, é Tzon Barzeh. Então tem que ser que a Mishnah Bechorot se trata que toda a responsabilidade está sobre o judeu que recebeu as vacas. Então, volta a pergunta, qual é a diferença entre a nossa Mishnah e a Mishnah Bechorot? Volta lá, Rava, outra pergunta. Se a Abai tem razão, diz Rava, a nossa Mishnah deveria ter me ensinado isso. A Mishnah fala que é proibido fazer Tzon Barzeh entre dois judeus, mas entre um judeu e um goi é permitido. Fala, por que pular de um caso para outro? Poderia falar duas variações do mesmo caso? Ou seja, Bamit Verim Amorim, quando é que é proibido fazer Tzon Barzeh entre dois judeus? Delocabe a lei Mara Unsa Vezula. É só se o dono não tem nenhum risco. Todos os riscos são sobre o pastor cuidando das vacas. Avrakabir Mara Unsa Vezula, Shapidem. Porém, se o dono tem riscos, é permitido. Não é como se o dono emprestou dinheiro para o pastor. E se ele devolve mais do que ele recebeu, nem está pagando juros de um empréstimo, assim a Mishnah deveria ter falado. A Mishnah não fala assim. A Mishnah fala que é proibido fazer só no Brasil entre dois judeus, mas entre o judeu e o goi é permitido. Ele amaral, por isso falava diferente de Abai. Ide veide delocabe alemara unsa vezula. Falava, por definição, Tzon Barzeh é que o dono não tem nenhum risco. Todos os riscos são sobre o receptor. Qual a diferença entre o nosso caso, a nossa Mishnah e o caso da Mishnah em Bechorot? Vegabe Bechorot é no tamo de vladot trimina Bechorá, que o andei loiai zuz de atin ochritafis lalebema. ולא משך לה לבהמה, תאף איזה עולה ולדות. ורב הוא סיגינש. הוא כזה משנה באחרות, אה, כתותוס חיסקו זה סלון סוביו ג'ודאו. נאום הוא חיסקו סוביו גוי. כקונטסי, סיו ג'ודאו דבי ג'ינירו או גוי, אינם פגבו. הוא גוי ואייתה הוא ג'ודאו, פלא כדאוס מי הזווקס. אם היה פגעה הזווקס דלי, סי הזווקס נאו יסתאו מייס כמו ג'ודאו, הוא פיו גוי ואיפזה, כדאוס פיליוטס את הזווקס. אי, הוא גוי ואייחסי דאוס פיליוטס. נפוריס ופערב, ואהב אלי יד נוכרי באמצע, וכל יד נוכרי באמצע פותרו מילה בכורה, שיח איזותה, כבל דאנג'. הוא ג'ודאו חסמי לזווקס, חסמי עושים פורסק דוס חיסקוס, וכמו זה שווה זה קומפרד לזווקס. איבד וג'ינר או גוי. נו, אלי נו פגו אינדה, קומפרו פיאדו. פורים, אסס וקס, אסתום קומפרו מיסד אז הוגוי, אסתום משוע בדים. יוס פיליוטס אז וקס תמבין. הוא גוי דין ג'ירייטו ג'י קוברה, הג'ילה דו ג'ודאו, עוד אז וקס, עוד ג'ינר דו ג'ודאו, עוד דוס פיליוטס. אם תאום, אסס פיליוטס פרימוג'ניטוס, Eles não pertencem 100% ao judeu, estão compromissados ao goi. E um primogênito de um animal que pertence 100% ao judeu, que o goi não tem direito de cobrar, é certificado, é um sacrifício. Mas se o judeu tem essa vaga que deu a cria a esse primogênito macho, e o goi ele tem direito de cobrar esse primogênito macho, esse primogênito não está santificado na tarde do Behor. Existe uma probabilidade que esse primogênito macho da vaca vai terminar nas mãos do goi, porque o goi tem direito de cobrar, não, esse animal não tem a santidade do sacrifício de Behor, fala Rava. Então não tem contradição. Fala Amramar, Beu no Benesher Vitarbit Lecholen Dalim Ikvetzeno. Fala Shlomo HaMelech no Mishlei, a pessoa que ele enriqueceu, cobrando juros, ele não vai desfrutar desse dinheiro. O dinheiro vai acabar nas mãos dos Dalim. Mael Necholim Dalim, quem são esses Dalim? Pessoas pobres. Amarav Kigon Shavur Malka. Farav, como aconteceu com Shavur Malka. Ou seja, Dalim significam pessoas pobres espiritualmente. Se refere aos Goim, que não são obrigados às mitzvot, são considerados pobres do ponto de vista espiritual. Como é que aconteceu com Shavur Malka? Shavur Malka era o rei da Pérsia, que ele cobrava juros dos judeus. Ele não desfrutou desse dinheiro dos juros. Quem é que desfrutou foram outros Goim. Então, a pessoa que ele enriquece cobrando juros, ele vai acabar perdendo o dinheiro dele para os goim. Lolen. Amar Rav Nachman, fala Rav Nachman. Amar Lihuna, disse Ravuna para Rav Nachman. Lo nitz lechaira da filo ribida ovet kuchavim. Fala Ravuna, é proibido que um judeu cobra juros de um goim. E se o judeu enriqueceu cobrando juros de um goim, ele vai acabar perdendo esse dinheiro para o goim. Eit verava de Rav Nachman, pergunta Rav para Rav Nachman, ele lochrita shir. O pasuk fala que é permitido cobrar juros de um goi, mas está cheio de lavt e choro. Aparentemente isso que o pastor veio dizer, mas não foi está cheio. Fala, Rav Nachman, lo, está cheio. O que o pastor veio dizer conforme Ravuna é que você pode pagar juros para um goi. Você pode pegar emprestado o dinheiro do goi e pagar juros, mas não cobrar juros de um goi. Pergunta, lo, sai de lavach? Será que o pastor veio dizer, pegue emprestado de um goi e pague a ele juros, eu dá essa mitzvah para o judeu, pagar juros para um goi? Fala, Rav Nachman que não. Leapuque a rija de lo. Que a Torá dizer que a pessoa tem a permissão de pegar emprestado dinheiro do goi e pagar juros. Uma permissão, não uma mitzvah. Mas o que o pastor veio dizer é que só para um goi isso é permitido, mas não é permitido pagar juros para um judeu. Pergunta a rija beida katav be. O le a rija lotashir. O pastor já fala claramente isso, que é proibido pegar emprestado de um judeu e pagar juros. Por que a Torá tem que falar outra vez isso? Fala, Nachman, lavor lá beasev lotasa. Que a Torá veio dizer que a pessoa que ele paga juros ou cobra juros, os dois, eles transgredem duas proibições. Duas mitzvot. Uma mitzvah ativa e uma proibição. O lava, a proibição é lachicha lotashir. Não pague juros, não cobra juros de um judeu. E o ase, a mitzvah ativa, é, na verdade, é um lava ba miklase. A Torá fala, você tem a permissão de pagar juros para um goi. Se deduz que a pessoa está proibido de pagar juros para um judeu. Então, a pessoa que ele cobrou juros ou pagou juros, ele fez a mitzvah ativa, que foi deduzida dessa pasuk velanochri tashir, e também a proibição de lachicha lo tashir. Eitive, pergunta Rav para Rav Nachman, lovin me'en o malvino tam beribit. Nossa Mishnah fala que a pessoa pode pagar juros para um goi, cobrar juros do goi, vechem be gertoshav, também no caso do gertoshav, como a gente viu, isso vai contra Ravuna. Amar Ravchebre de Ravuna, lo nitzricha ela bichde chayav. Explica o sábio Ravche, filho de Ravuna, que é verdade, pela Torá, a pessoa pode cobrar juros do goi e pagar juros para o goi. Os sábios proibiram que um judeu cobra juros de um goi. Vamos ver o motivo na sequência. A nossa Mishnah fala que é permitido em certas situações. Ou seja, quando se a pessoa precisa de dinheiro para se sustentar, e está no aperto, ele pode cobrar juros do goi. Mas a pessoa que tem dinheiro e não precisa de sustento no momento, então ele não pode cobrar juros do goi. Então os sábios proibiram, mas não em todas as circunstâncias, todas as situações. Ravina Amar, Faravina, Acha Betavide, Chami Maskina. Faravina, uma outra situação que é permitido cobrar juros de um goi, se trata de um sábio da Torá, um grande justo que está cobrando juros. Tamamai Gazo Rabbaná, Shema Irmod Mimassaf. Maravilha, qual é o motivo que os sábios proibiram que o judeu cobra juros de um goi? É porque os sábios não querem que o judeu ele fique procurando os goim para emprestar dinheiro para cobrar juros. Se ele ficar muito junto com os goim, ele pode ser mal influenciado. Por isso, os sábios proibiram. E quem é o Tamit Chachamu? Loi Moi Masaf. Se trata de um grande justo, um grande sábio da Torá, não suspeitamos que ele vai ser mal influenciado se ele vai emprestar dinheiro e cobrar juros dos goim. Por isso, no caso, um sábio da Torá, mesmo que não precise de sustento, ele pode cobrar juros do goi. Uma pessoa comum só pode cobrar juros do goi se precisa disso para se sustentar. Se não, é proibido, porque temos um receio que ele vai ser mal influenciado pelos goi. Aparentemente assim fica a halakha. Paramos aqui por hoje, vamos ver amanhã o que acontece com a pessoa que cobra juros de um judeu. Vamos ver o que acontece com a pessoa que ele empresta dinheiro sem cobrar juros, o que ele recebe. Com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, amém e amém.